Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Bernardo Suat e Filomeno Lopes. A sala de imprensa da Santa Sé publicou o calendário das celebrações do Papa Francisco em novembro próximo. Dentre os eventos durante o mês, a missa para o Dia Mundial dos Pobres, instituído por Francisco em 2016, no encerramento do Jubileu da Misericórdia. As reflexões litúrgicas sobre o Evangelho deste 30º domingo do Tempo Comum, estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O anúncio do Evangelho revigora a esperança porque nos lembra que em tudo o que vivemos, Deus está presente. Acompanha-nos, dá-nos coragem, dá-nos criatividade para começar sempre uma história nova. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 23 de outubro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 23 de outubro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Marco Ouellet, prefeito da Congregação para os Bispos, a senhora Marta Lucia Ramírez, vice-presidente e ministro dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, no Brasil, Dom Carlos Gustavo Castilho Matasolho, arcebispo metropolita de Lima, no Peru, e finalmente os membros da Fundação Centésimos Anos Pro Pontifex. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou nesta sexta-feira, dia 22 de outubro, o calendário das celebrações que serão presididas pelo Papa Francisco em novembro próximo. Na quinta-feira, dia 4 de novembro, às 11 horas locais, o Papa presidirá a missa em sufrágio dos cardeais e bispos que morreram durante o ano. A missa será celebrada no altar da Cátedra, na Basílica de São Pedro. No dia seguinte, sexta-feira, dia 5 de novembro, Francisco irá à sede da Universidade Católica do Sagrado Coração em Roma para celebrar às 10h30, hora local de Roma, a missa de recordação do 60º aniversário da inauguração da Faculdade de Medicina e Cirurgia. No dia 14 de novembro, o 33º domingo do Tempo Comum, o Papa presidirá a missa na Basílica de São Pedro às 10 horas locais, por ocasião do 5º Dia Mundial dos Pobres, que este ano tem como tema Vós tereis sempre os pobres convosco. Numa mensagem publicada em junho passado, o Papa escreve: Espero que o Dia Mundial dos Pobres, já na sua quinta celebração, possa enraizar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que encontre primeiramente os pobres onde eles estão. Não podemos esperar que batam à nossa porta, prossegue o Papa. É urgente que os alcancemos em suas casas, hospitais e asilos, nas ruas e nos cantos escuros, onde às vezes se escondem, nos centros de refúgio e acolhimento.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
No final da sua visita ao Haiti, o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Palha, recorda o olhar das mães e das crianças que conheceu no país. muito, sublinha o prelado. Me pediram, diga ao Papa para vir nos visitar. Pelo menos isso nos dá esperança. Se o pontífice vier, pelo menos o mundo vai ver o que estamos passando. Promenores com a colega Jane Nogarra.
O sofrimento do povo do Haiti, um dos países mais pobres do mundo. Dom Vincenzo Palha, presidente da Pontifícia Academia para a Vida, visitou o Caribe de 12 a 20 de outubro. No Haiti, em particular, o prelado ouviu os gritos de dor da população, ainda abalada pelas feridas causadas pelo terremoto de 10 de agosto e pelo vazio político após o assassinato em julho do presidente Jovenel Moïse. Neste país, 25% da população vive com menos de $2 por dia e há altos níveis de insegurança alimentar, especialmente na região do sul. As estatísticas sobre o acesso a alimentos, eletricidades e cuidados com a saúde são alarmantes. A mortalidade infantil também é dramática. 72 de cada 1000 crianças morrem antes do 5º aniversário. 70% da população tem menos de 30 anos. As esperanças de muitos desses jovens não estão ligadas com o futuro de seu país, mas projetos de vida a serem realizados nos Estados Unidos. Ao seu retorno, Dom Palha falou ao Vatican News sobre a sua visita. Dom Palha, o que significa andar de carro pelas ruas de Porto Príncipe, ver com os próprios olhos o drama do Haiti, onde quase 50% da população sofre de fome crônica?
Vou dizer, trovar um país que é dramaticamente segnato dalla violência, por um verso, dalla fame, dall'altra, e dall'assenza di futuro.
Significa encontrar um país marcado dramaticamente pela violência, pela fome e pela falta de um futuro. Isso causa tristeza, indignação e também uma necessidade urgente de chamar a atenção para isso. Ao chegar no Haiti, o senhor viu os números e as dramáticas estatísticas do país se tornarem rostos. Rostos de pessoas, incluindo crianças, que infelizmente não celebrarão seu 5º aniversário. Passei por algumas ruas em baixa velocidade com escolta. No dia anterior tinham sido sequestrados 17 missionários americanos em uma favela. Nesses lugares não se pode entrar sem escolta. Inevitavelmente, uma das muitas gangues atacam. Eu me pergunto, o que quer dizer o futuro para esta população na qual 70% tem menos de 30 anos? Visitei uma das áreas periféricas de Porto Príncipe, um bairro com cerca de 100 mil pessoas, onde não há banheiros nas casas. Dentro do bairro não existem ruas, há apenas um grande lixão onde é jogado de tudo. É uma situação desumana. É realmente impossível acreditar que no século XXI possa existir situações como esta. Dom Palha, o senhor também cruzou olhares com mães e crianças. Olhares que não se esquecem, continua o prelado. Eu falei com algumas mães e crianças. Uma coisa me impressionou. Muitos me pediram para contar ao Papa sobre sua condição. Muitos me pediram, diga ao Papa para vir nos ver, ao menos nos dá esperança. Se o Papa vier, pelo menos o mundo vai ver o que estamos passando. Certamente existem várias realidades, incluindo a comunidade de Santo Egídio, que tentam dar um alívio. Mas é realmente uma gota no deserto. Há um deserto de vida, um deserto de esperança, um deserto de perspectivas. Para muitos jovens, a única alternativa, já que não há trabalho, é cair nas mãos de grupos criminosos que sequestram pessoas diariamente. E alguns desses grupos fizeram da violência sua cultura. No Haiti, os sequestros se tornaram uma fonte de renda. Como se pode reagir a esta degradação? O problema, que é incrivelmente sério, é o de inventar um país e começar, onde for possível, a dar alguma esperança com iniciativas concretas para mostrar que é possível se recuperar. O outro flagelo que tenho visto é o que podemos chamar de o sonho americano. Um sonho que, entretanto, requer uma viagem incrível para ser realizada mesmo a pé. Quando se chega no aeroporto no Haiti, todos os dias há pelo menos 4 aviões chegando dos Estados Unidos. Eles trazem de volta os que tinham esperança de chegar àquele país. O que é necessário é paixão, criatividade para dar novamente ao Haiti, que era chamado de a pérola do Caribe, a perspectiva concreta de um futuro mais humano.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Naquele tempo, quando Jesus ia sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão, estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos repreendiam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e disseram-lhe: Coragem, levanta-te, que ele está a chamar-te. O cego atirou fora a capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu-lhe: Mestre, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Amigas e amigos, dou-vos mais uma vez as melhores boas-vindas ao nosso habitual momento de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Penúltimo domingo de outubro, 30º domingo do tempo comum e Dia Mundial das Missões. O nosso Evangelho hoje é tirado do capítulo 10 de São Marcos, versículos 46 a 52. Como dizíamos, celebramos neste penúltimo domingo do mês de outubro o Dia Mundial das Missões. E a mensagem do Papa Francisco para este ano tem como lema um versículo do livro que narra a missão dos primeiros discípulos, o livro dos Atos dos Apóstolos. E o versículo é: Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. No contexto da pandemia em que ainda estamos a viver, o Papa convida-nos a reativar o nosso espírito missionário e lembra o trabalho evangelizador dos missionários que acompanham aqueles que sofrem com esta e com outras pandemias esquecidas. O tema do Dia Mundial das Missões deste ano, nos diz o Papa Francisco na sua mensagem, é um convite dirigido a cada um de nós para cuidar e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Como dizia o Papa Paulo VI, a Igreja existe para evangelizar. No isolamento pessoal ou fechando-nos em pequenos grupos, a nossa vida de fé enfraquece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão. E é por isso que, atraídos pelo Senhor e a vida nova que Ele oferecia, os primeiros cristãos, em vez de cederem à tentação de se fechar numa elite, foram ao encontro dos povos para testemunhar o que viram e ouviram, para testemunhar que o reino de Deus está próximo. Hoje, nos diz ainda o Papa, na sua mensagem, Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como uma verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta chamada fala a todos nós, a ti, a mim e a todos, embora não da mesma forma. Maria, concluiu o Papa a sua mensagem, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o desejo de ser sal e luz nas nossas terras. E o tema do sínodo vai exatamente nesta linha, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Um tempo para aprender a caminhar juntos, como família, a caminhar para Deus, participando, evangelizando, escutando-nos uns aos outros, pastores escutando os fiéis e os fiéis escutando os pastores. No Evangelho de hoje, temos um episódio que é enquadrado em Jericó, uma das cidades mais célebres, a porta de entrada para Jerusalém. Também Jesus, Jericó foi a sua última etapa, onde fez o último sinal de vencer a noite deste cego sentado à beira da estrada. A última etapa, antes de chegar a Jerusalém, onde teria o pequeno triunfo da multidão com os ramos, onde depois Jesus teria a sua última ceia com os discípulos e, em seguida, a sua paixão, morte e ressurreição para a nossa salvação. Quando Jesus ia a sair de Jericó, estava um cego chamado Bartimeu. Este evangelho de hoje é muito simbólico. Quer dizer alguma coisa de importante para os discípulos de Jesus de todos os tempos. Na verdade, nos capítulos precedentes, sobretudo nos capítulos 8 a 10, nós vemos que são os próprios discípulos que demonstram de serem cegos, embora tenham olhos físicos para ver. Eles são cegos sobre o verdadeiro destino de Jesus. São cegos, não perceberam ainda que tipo de Messias é Jesus. Eles sonham ainda nas honras e no sucesso humano, como ouvimos no domingo passado. Enquanto ele lhes anunciava por bem 3 vezes a via que tinha seguido, que era a via da paixão, a via da sua morte e ressurreição para a redenção de todos. Mas neste domingo temos este cego de Jericó, chamado Bartimeu, sentado à beira da estrada. Naquele tempo, mas também nos nossos tempos, hoje, em muitas das nossas aldeias, mesmo das nossas cidades, os cegos eram mendigos, reduzidos à mendicidade e à imobilidade. E é por isso que, na simbologia bíblica, o cego é a figura da pobreza do homem abandonado às próprias forças, incapaz de caminhar, porque depende em tudo dos outros. Mas este cego em particular, Bartimeu, o cego mendigo de Jericó, vai se tornar o nosso modelo. O modelo e paradigma de todos os discípulos que pensam que veem, mas que não veem, são cegos. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré que passava, Bartimeu começou a gritar: Filho de David, tem piedade de mim. O evangelho está construído como se fosse uma celebração, em que se alude ao sacramento do batismo, que naqueles tempos era chamado o sacramento da iluminação. O cego grita, portanto, por Jesus, e não há nada nem ninguém que o possam parar. A multidão queria que ele se calasse, mas quanto mais eles lhe impediam, tanto mais ele gritava: Mestre, tem piedade de mim. Nós também estamos na mesma situação deste cego. Nós também nunca vimos o rosto de Jesus, mas pela fé acreditamos no testemunho daqueles que o conheceram e nos o comunicaram. E aguardamos também nós que Jesus passe por nós e que nós possamos encontrá-lo, possamos ter o nosso encontro pessoal com ele. Mas a coisa surpreendente é que muitos repreendiam-no para que ele se calasse. Muito curioso que muitos quisessem silenciar Bartimeu, o cego de Jericó. E há sempre gente que procura silenciar o pobre. Há sempre gente que quer que os pobres, os aflitos, os últimos, estejam calados. E existem sempre categorias de pessoas que encontram enormes dificuldades de fazer ouvir a sua causa, de fazer ouvir a sua dor, o seu sofrimento. Pensemos, por exemplo, nos imigrantes, nos marginalizados, nos pobres em geral, nas pessoas com deficiência. São categorias de pessoas que muito dificilmente conseguem fazer-se ouvir, fazer com que a sua causa seja abordada, seja discutida para ser resolvida. Mas Jesus é, como sempre, cheio de compaixão, é cheio de misericórdia. É o amor de Deus em pessoa. Parou e disse: chamai-o. Nos faz ver a misericórdia, a compaixão de Jesus para com os pobres, para com os últimos, mas nos faz ver também que Jesus quer que os seus discípulos estejam ao serviço dos mais pequeninos. Deus precisa sempre de nós. Deus precisa do homem para fazer o bem. Deus precisa de ti. Deus precisa de cada um de nós para fazer o bem aos nossos irmãos. Deus precisa das nossas mãos, do nosso coração, precisa dos nossos olhos, precisa dos nossos pés, precisa da nossa vontade, da nossa disponibilidade para fazer o bem aos nossos irmãos e às nossas irmãs, sobretudo os últimos, os abandonados. Será que também nós somos sensíveis aos gritos dos nossos irmãos que se elevam à nossa volta? Será que somos também nós instrumentos da misericórdia, da compaixão de Deus para com os nossos irmãos? Isto é, sabemos apropriar-nos da dor dos nossos irmãos, fazer nossa a sua dor, a sua aflição. Coragem, levanta-te, que Ele está a chamar-te, dizem ao cego. E o cego atirou fora a capa e deu um salto e foi ter com Jesus. Atirar fora o manto ou a capa é um gesto muito forte, porque o manto é o símbolo do poder do homem. Recordemos o milagre da mulher que dizia para consigo: se eu tocar apenas no seu manto, hei de ficar curada. De facto, tocou no manto e ficou curada. E neste caso, atirar para fora o manto simboliza a ruptura total com o passado que este cego quer fazer para se vestir com a nova veste do batismo. E como no batismo, Jesus pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Uma pergunta que pode parecer estranha para nós. Jesus sabia que ele era cego, mas é uma passagem simbólica este evangelho de hoje. Como no batismo, o candidato deve dar a sua resposta pessoal. Que queres que eu te faça? E o candidato à iluminação, o candidato ao batismo, faz a sua profissão de fé pessoal, dizendo: Mestre, que eu veja. O batismo, portanto, é uma passagem das trevas à luz. É o sacramento que nos conduz à salvação. Aquela salvação que é impossível para o homem obtê-la só com as próprias forças. Assim como o cego de Jericó não podia ser iluminado, recuperar a vista só pelas próprias forças. O batismo é também um convite a seguir Jesus. Pois o evangelho de hoje termina: logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Portanto, o relato de hoje tem um grande significado para os cristãos a quem São Marcos, o evangelista catequista, se dirigia naquele tempo, aos cristãos a quem ele se dirige em todos os tempos, portanto, também para nós. É para nos dizer que Jesus pode e quer curar a cegueira de todos aqueles que gritam com fé a Ele: Senhor, tem piedade de mim, porque Ele é cheio de compaixão. Ele pode e quer curar a todos aqueles que não hesitam em aproximar-se dele para serem iluminados, para serem curados, pela sua misericórdia e pela sua compaixão. Um exemplo do relacionamento compassivo de Jesus com os pecadores e os que sofrem, vemo-lo no Evangelho de hoje. A sua interação com Bartimeu, o mendigo cego, reflete o amor de Jesus pelos membros esquecidos do seu corpo. O mendigo recusa-se a ser silenciado. Tanta era a sua aflição. A sua fé supera qualquer humilhação ou medo de rejeição. Que queres que eu te faça? Lhe pergunta Jesus, e ele responde: Mestre, que eu veja, que eu volte a ver. Mas o que é que o mendigo queria ver? E o que é que nós queremos voltar a ver? O que responderíamos nós à simples pergunta de Jesus: Que queres que eu te faça? É uma ideia assustadora pensar que o Filho de Deus nos faz este tipo de pergunta: Que queres que eu te faça? Qual será a minha resposta hoje? Qual é a tua resposta hoje, neste Dia Mundial das Missões e pela nossa vida inteira? Vamos renovar o nosso empenho de divulgar a boa nova do Evangelho nas nossas aldeias, nas nossas cidades, no nosso país e pelo mundo inteiro. Bom início da semana e melhores votos de paz e bem para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E ponto final nesta nossa edição de hoje. A todos, a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.